Alô, alô, você que está se aproximando ao Discoteca Básica pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao maior podcast de música do Brasil. É bom, pelo menos era o que a gente era até o fim da terceira temporada. Tô contando com vocês para a gente continuar assim, né? Saudações também a você que já acompanhava o programa e respondeu por pelo menos um dos mais de 1 milhão de downloads que a gente teve nas 3 primeiras temporadas. É muito bom começar mais um ciclo, reencontrar vocês e também conhecer gente nova. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu sou o criador e apresentador do podcast Discoteca Básica e, se o bom Deus assim permitir, eu vou estar com vocês toda segunda-feira no finzinho da tarde contando a história e as histórias dos grandes LPs e CDs de todos os tempos. Em 2022, nós vamos ter 20 episódios, 10 dessa quarta temporada e 10 da quinta temporada. E esta quarta temporada, que começa hoje, tem um sabor especial para a gente, porque ela vai funcionar junto com o nosso primeiro projeto offline, o livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. A gente promoveu a maior e mais abrangente eleição desse tipo da história brasileira com 162 especialistas e estamos preparando um super livro com o resultado dessa eleição. Para você saber mais sobre esse livro, apoiar o financiamento dele e já encomendar o seu exemplar, entre agora em podcastdiscotecabasica.com/livro. E esta quarta temporada vai ser inteiramente baseada nos álbuns dessa eleição. E o disco deste episódio, para a gente começar a temporada ali com o pé na porta, né? É aquele votado como o maior álbum brasileiro de todos os tempos. Fica aí que a gente já volta para falar dele. A Music Dot, você sabe bem, patrocina o Discoteca Básica desde o nosso primeiro episódio. E a gente tem a honra de dizer que em 2022 ela vai estar com a gente tanto na temporada 4 quanto na temporada 5. Mas não só isso, ela também está apoiando o projeto Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. E sabe por quê? Porque ela acredita que as futuras eleições, os próximos 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos, estão surgindo hoje, pelas mãos de milhares de meninas e meninos que estão aprendendo um instrumento para comunicar suas ideias por meio da música. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. E ser de verdade é fundamental para quem quer fazer história. Com apenas uma assinatura, você tem acesso a cursos de vários instrumentos, de canto e até de produção musical e teoria. E no plano anual, você ainda leva o Alura Língua, o curso de línguas da Alura, para você aprender inglês ou espanhol e fazer uma música para o mundo inteiro entender. E aproveite que o ouvinte Discoteca Básica tem 10% de desconto. Para isso, basta acessar o musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e se informar melhor. O disco escolhido para abrir esta quarta temporada do Discoteca Básica é oficialmente agora o maior álbum brasileiro de todos os tempos, eleito pelo júri de 162 especialistas reunidos pela nossa equipe. O top 10 está circulando por aí, você já deve ter visto. O top 30 vai servir para a gente pautar esta quarta temporada. E o top 500, esse vai virar um livro que você já pode comprar em podcastdiscotecabasica.com/livro. Mas antes mesmo dessa nossa eleição, ele já havia feito bonito na votação da revista MTV de 2003, ficando com o 12º lugar. Na eleição da Rolling Stone brasileira de 2007, ele chegou ao número 15. Quando a revista francesa Musique elegeu os 200 álbuns para uma coleção dos sonhos, ele foi incluído. Quando o jornalista Robert Timery escreveu seu livro 1001 Álbuns para Ouvir Antes de Morrer, o nosso disco da semana estava lá também. Em 2012, o jornal O Estado de São Paulo e a rádio Eldorado fizeram uma pesquisa aberta e este álbum ficou em segundo lugar na lista de melhores brasileiros de todos os tempos. Para comentar em sua condição de fã e tributário do disco desta semana, não poderia ser outra pessoa. Quer dizer, talvez até pudesse ser outra pessoa, né? Mas dificilmente alguém mais adequado do que o primeiro convidado a voltar ao Discoteca Básica, cantor, compositor, guitarrista, cruzeirense e, acima de tudo, mineiro, parceiro de Lô Borges, gravado por Milton Nascimento, o futuro ex-capitão do Skank, Samuel Rosa. Aliás, um parênteses aqui, né? A gente já anunciou que neste ano de 2022, todos os artistas que vão entrar no Discoteca Básica vão fazer isso pela primeira vez, né? Só artista inédito. Já os convidados, a gente vai ter alguns reincidentes. Aliás, semana que vem tem outro caso de reincidência. Bem, eu e o Samuel Rosa vamos falar a respeito do primeiro álbum duplo de estúdio lançado no Brasil em março de 1972 pela gravadora Odeon. O melhor álbum brasileiro de todos os tempos, o trabalho que uniu o grande Milton Nascimento ao jovem Lô Borges, o disco chamado Clube da Esquina. Lamentável que um compositor da qualidade de Milton Nascimento recorra a músicas norte-americanas, cantando-as em inglês perrengue, para preencher hora e meia de espetáculo numa boate carioca. Ele está parecendo mais do Harlem do que de Três Pontas. Quem quiser ouvir Milton por Milton terá que aguardar seus discos tão raros. Essas frases, pra lá de mal-humoradas, são do apresentador Flávio Cavalcante, na coluna que ele mantinha na revista O Cruzeiro. Ele está se referindo à temporada que Milton Nascimento montou ao lado do grupo Som Imaginário em meados de 1970, no Teatro Opinião. O show era Milton Nascimento, A e o Som Imaginário. E hoje faz parte da história e da glória da música brasileira, mas na época era uma temeridade. Isso porque Milton era um dos nomes revelados pela chamada Era dos Festivais. No caso dele, especificamente, o Festival Internacional da Canção de 1967, no qual ele ficou em segundo lugar com uma composição própria chamada Travessia, e com ela ganhou o prêmio de melhor intérprete. O impacto da sua voz, da sua imagem, foram tão fortes que ele recebeu um convite para gravar nos Estados Unidos, produzido pelo Creed Taylor e com arranjos do Elmir Deodato e participação de gente como Herbie Hancock e Hubert Laws. Sem visto de trabalho, a experiência internacional de Milton durou 3 meses e a sensação de incompletude arrastou o artista para um vórtice em sua carreira. Aos 28 anos, com pelo menos um grande sucesso nacional, uma carreira internacional que poderia ou não acontecer, músicas gravadas por gente como Elis Regina, Marcos Valle e até pelo Bossa Rio de Sérgio Mendes, Milton Nascimento estava num impasse. Ou, nas palavras de Wagner Tiso, seu amigo de infância de Três Pontas, interior de Minas Gerais, Milton estava meio perdido. Era início do ano de 1970, Milton mal sabia se voltaria para os Estados Unidos para insistir na carreira internacional ou se focaria no Brasil, onde corria o sério risco de cristalizar a imagem de autor de um sucesso só. Foi aí que o empresário José Minsen inventou de montar um show de Milton para o público jovem do Rio de Janeiro. Mais ou menos o pessoal do Pier, sabe? Da contracultura, o pessoal do desbunde. A sua filha Maria fez a cenografia e os figurinos e Wagner Tiso montou uma banda que fundiria, na descrição dele, rock, jazz e música brasileira. No novo show, Milton não seria mais o crooner de smoking dos festivais, nem o garoto de olhos espantados dos estúdios norte-americanos, mas um personagem em mutação que subia ao palco do Teatro Opinião de cabelos black power e desgrenhados, peito nu coberto de miçangas e contas, sandálias e roupas que pareciam saídas de alguma feira hippie. Sua voz abençoada ressoava num repertório novo e autoral, mas também em improvisos psicodélicos puxados pelo som imaginário, ou então em versões muito loucas para músicas como A Day in the Life, dos Beatles, ou A Famous Myth, do The Group, música da trilha do filme Cowboy da Meia-Noite. Vem daí as críticas do Flávio Cavalcante, sempre baseadas na velha cobrança por uma música brasileira legítima, seja lá o que for isso. Numa entrevista ao jornal O Globo, José Mincen chamou de susto a reação da plateia diante daquele novo Milton. Um susto saudável, disse o produtor, de encontrar um artista, abre aspas, chegando mais rápido ao público, cantando o que o público pode captar, fecha aspas. O segundo semestre de 1970 foi esse tempo de solidificar o movimento, de transformar o susto em convicção. O show saiu do Opinião e reestreou na Boate da Moda do Rio, a Sucata, em temporada diária, à meia-noite e meia. Wilson Simonal, na época o maior artista do Brasil, pescou uma música daquele show e gravou Aqui é o País do Futebol, com enorme sucesso. A versão de Milton, da trilha do filme Tostão, a Fera de Ouro, acabou sendo um sucesso menor, mas também tocou bem. O som imaginário começou a desacoplar e a construir uma carreira à parte de acompanhar Milton. O primeiro passo foi inscrever a música Feira Moderna no Festival Internacional daquele ano. E para quem tinha dúvida da disposição de Milton Nascimento em superar o velho Milton Nascimento, ele estreou como ator, meu amigo, numa peça experimental infanto-juvenil chamada Alice no País Divino Maravilhoso e também no filme Os Deuses e os Mortos, do Rui Guerra. Talvez o melhor, mais sincero e mais impactante resumo desse momento tenha vindo do próprio Milton numa entrevista para a revista Intervalo. Abre aspas. O que realmente aconteceu é que me livrei daquela aura de gênio. O público estava cada vez mais longe de mim. Para falar a verdade, poucas vezes estive perto dele. Tinha até um certo medo. As coisas não podiam continuar assim. O Milton aqui em sua redoma de vidro, o público lá distante, sem a menor comunicação. Isso já encheu. O silêncio não cabe mais. É hora de falar. Em novembro, chegou às lojas o registro em vinil dessa mutação, o álbum chamado Milton, que o crítico Tom Carlos chamou de o mais forte candidato à melhor LP do ano. Ao contrário do que Flávio Cavalcante prometeu no início de 1970, esse novo álbum não recuperou o tal Milton por Milton. Pelo contrário, chegou com um som ainda mais ácido, grupal, universal. O LP foi todo gravado com o som imaginário como banda de apoio e abre pesadíssimo com Para Lennon e McCartney, a música que traduz o impasse da revolução eletrônica sugerida pelos tropicalistas 2 anos antes, sugada para dentro de um país embaixo de uma ditadura que nos mantinha isolados do mundo. A letra termina dizendo: eu sei, vocês não vão saber, mas agora eu sou cowboy, eu sou do ouro, eu sou vocês, sou do mundo, sou Minas Gerais.
Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo não, não precisa da timidez. todo dia é dia de viver. Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais. Porque você...
Para Lennon e McCartney, não era uma composição de Milton Nascimento. Ela, na verdade, foi escrita pelo seu velho parceiro, o letrista Márcio Borges, em parceria com seu irmão caçula, Salomão, apelidado de Lô, na época com 18 anos. O álbum Milton trazia também a primeira parceria entre Milton e Lô Borges, uma canção barroca de melodia hipnótica e harmonia complexa que funde o que há de mais primitivo com o que há de mais celestial. A música que mistura questões dolorosamente adultas e soluções esperançosamente pueris. O nome da música, a quarta do lado A, é Clube da Esquina.
Perto da noite estou, o rumo encontro nas pedras, encontro de vez. Um grande país eu espero, espero do fundo da noite chegar, mas agora eu quero tomar suas mãos.
Para a frustração completa dos muitos turistas, fãs de música que vão até Belo Horizonte atrás desse tal Clube da Esquina, o fato é que não existe nenhum clube. E a esquina essa sim existe, não poderia ser menos artística, digamos assim. O cruzamento das ruas Divinópolis e Paraisópolis, na porção mais residencial do bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte, era só uma esquina onde as crianças do quarteirão se juntavam para jogar bola e os adolescentes para tocar violão. Um desses adolescentes era justamente Lô Borges, irmão mais novo de Márcio Borges, parceiro de Milton em clássicos como Gira Girou e Irmão de Fé. 6 anos mais novo que Márcio, Lô era só uma criança quando o iniciante Milton Nascimento começou a compor no piano da casa dos Borges, em meados da década de 1960, ali no lendário edifício Levi, no centro de Belo Horizonte. Quando a família Borges se mudou para a rua Divinópolis, Milton já era um astro dos festivais. Depois, virou uma promessa internacional. Depois, um artista em reinvenção e a quantidade de agregados na casa aumentou. Tavinho Moura, Toninho Horta, Fernando Brant, Beto Guedes. Beto Guedes, aliás, que tocava com o Lô em uma banda cover dos Beatles chamado The Beavers. Muita gente se lembra de ter ouvido Yes, Emerson, Lake & Palmer, Crosby, Stills & Nash, The Who, pela primeira vez no equipamento de som dos Borges na Divinópolis. Mesmo morando no Rio de Janeiro, Milton continuava aparecendo de vez em quando por lá e do jeito que se fazia numa época sem celular, né? Ou seja, sem avisar nem marcar horário. Numa dessas vezes, reza a lenda, Milton chamou e quando estava quase indo embora, apareceu o jovem Lô. O calor era forte e Milton convidou o garoto para ir com ele ao bar ali perto. Milton pediu uma batida de limão e, para o espanto dele, em vez de um refrigerante ou suco, o menino Lô pediu uma batida alcoólica também. Durante a conversa, Lô confessou que sentia que Milton não gostava dele, porque ainda não havia gravado nenhuma de suas músicas. A resposta do cantor foi um clássico. Olha, Lô, só agora, nesse minuto, quando eu vi você bebendo, eu percebi que você não é mais aquele menino do edifício Levi. E foi assim que, voltando para casa, Lô mostrou o Clube da Esquina, a música, para Milton Nascimento, e essa foi a primeira parceria entre os dois e uma das 3 músicas que Milton gravou daquele menino de 16 anos no seu álbum de 1970. Lo era a ponte entre um grande artista em busca de renovação e um mundo ao mesmo tempo mágico e suburbano, onírico e concreto, como o descrito na música Clube da Esquina. Lo era, afinal, quem frequentava o tal clube imaginário, né? A opção de lazer dos meninos que não eram sócios dos clubes belo-horizontinos. E em 1970, havia se transformado em um novo catalisador da criatividade de quem circulava ali pela rua Divinópolis. Alguns, como o seu irmão Márcio, já estavam se encaminhando para uma carreira mais formal. Milton havia gravado 3 músicas de Lo. Agora, o Som Imaginário se inscrevera no Festival Internacional da Canção com Feira Moderna, uma música de Lo em parceria com seu colega de The Beavers, Beto Guedes. A carreira artística salvou Lo Borges do serviço militar, mas não o livrou de ser dispensado ouvindo do capitão que artista era tudo comunista. Era início da década de 1970, a ditadura escancarada, né, para usar a definição do jornalista Hélio Gaspari, e ser chamado de comunista ou maconheiro era café pequeno, reservado aos juniores, como Lo Borges. O seu irmão mais velho, Márcio, por exemplo, agora trabalhava como publicitário e andava pelas ruas de Belo Horizonte, paranoico, certo de que em qualquer esquina poderia ser preso. Milton havia se separado da esposa Lurdeca 3 semanas depois do casamento e naquela época vivia uma amizade colorida, né, como se dizia, com uma socialite paulista chamada Caritas. Quando Caritas engravidou, Milton se tornou pai simbólico do bebê dela, Pablo, de quem só se afastou depois de receber ameaças de que o menino seria sequestrado se o cantor continuasse a vê-lo. Pablo nasceu em 1973, ano do álbum Milagre dos Peixes, que trazia a música Pablo, né, nome do bebê. O álbum foi inteiramente censurado e lançado como se fosse um disco instrumental. Em 1971, quando o álbum Clube da Esquina começou a ser gestado, o time em torno de Milton foi se politizando na marra. Era um grupo originalmente muito mais interessado em música, harmonias, quadrinhos e cinema, mas de repente se tornou perigoso pelo simples fato de alguns entrarem em universidades, né? Outros escreverem poesia, outros deixarem os cabelos compridos. O álcool e as drogas passaram a ser o alívio escapista em tempos sombrios. Tudo isso, de forma mais ou menos explícita, acabou sendo combustível para a receita do que viria a ser o álbum Clube da Esquina. Naquela época, início dos anos 70, os contratos típicos entre artistas e gravadoras previam a produção de 3 obras. Para Odeon, Milton já havia entregado os LPs Milton Nascimento, de 1969, e o disco Milton, de 1970, e ainda devia um 3º LP. Quando levou a sua ideia de uma nova obra à gravadora, decidiu apostar alto. Ele queria fazer um álbum duplo, o primeiro álbum duplo de estúdio do Brasil. E mais, né? A partir da sugestão do letrista Fernando Brant, ele queria fazer um álbum duplo amarrado conceitualmente, bem ao estilo da época, e não um apanhado simples de canções. Um disco que avançasse de onde a parceria com o Som Imaginário havia deixado a sua música e sua imagem, um trabalho ainda mais expansivo, ainda que mais introspectivo também. É óbvio que a Odeon resistiu à ideia, mas Milton endureceu usando a boataria crescente na época, a de que a Philips estaria interessada em contratá-lo. Ou a Odeon topava, ou ele ofereceria o projeto a outra gravadora. O padrinho do disco na companhia foi o diretor de elenco Adail Lessa, que batalhou pela liberdade artística e pela verba duplicada dentro da gravadora. O resto eles fizeram no segundo semestre de 1971. O tal conceito pretendido por Fernando Brant remetia à ideia de um tal clube da esquina. Era mais um dos muitos álbuns clássicos da virada das décadas de 1960 para 70 que carregavam o nome dos lugares em que foram gerados. Abbey Road, dos Beatles, Music from Big Pink, da The Band, Cosmos Factory, do Creedence, Macklemore Avenue, do Booker T and the MGs. Mas no caso do Clube da Esquina, havia a peculiaridade de ser um lugar imaginário. E sendo um lugar imaginário, as frentes de trabalho podiam se espalhar geograficamente. Em Belo Horizonte, Lô raspou sua gaveta de composições e convenceu seus pais a deixá-lo se mudar para o Rio de Janeiro, a abandonar o ensino médio e a morar com Milton Nascimento em seu apartamento no Jardim Botânico. Em paralelo, convenceu Milton a deixar que Beto Guedes fosse com ele. Segundo o raciocínio de Lô, era importante para ele ter outro bitomaníaco mineiro de menos de 20 anos para formar com ele um time que pudesse encarar os músicos mais velhos e experientes no Rio. Milton abandonou a ideia que tinha com Márcio Borges de um projeto multimídia chamado Os Caminhos de Santiago e também tratou de finalizar as músicas que tinha em forma de esboço. Para completar o repertório, ou melhor, para compor a maior parte do repertório, Milton decidiu se mudar do apartamento no Jardim Botânico, que era alvo constante da reclamação dos vizinhos. Alugou uma casa na praia de Piratininga, em Niterói, no trecho que na época era conhecido como Mar Azul. Ali, ele, Lô e Beto teriam a concentração necessária para trabalhar e se inspirar na natureza. Na natureza e em aditivos destilados, fermentados e enrolados também. Boa parte de 1971 foi investido no processo de composição do novo disco. Milton escrevendo em seu quarto, Lô no quarto dele, Beto circulando feito médico, na definição de Lô. Lô e Milton compondo juntos na sala e na varanda. À medida que as melodias ficavam prontas, os letristas apareciam. São Vicente ficou com Fernando Brant. Tudo o que você podia ser, que Lô escreveu em Belo Horizonte, ficou com seu irmão Márcio. Nada será como antes, Milton deu para Ronaldo Bastos, que por razões de proximidade geográfica aparecia mais. Mas a verdade é que Ronaldo acabou ficando com 6 canções, o mesmo número de Brant e Márcio. O diretor artístico da Odeon, Milton Miranda, também costumava dar as caras por lá, num misto ali de ansiedade e preocupação. Minha conversa com Samuel Rosa começa por aí, pela mistura e pelas sobreposições de talentos individuais num coletivo, numa época em que o termo coletivo ainda não existia. Músicos veteranos, iniciantes, MPBistas, bitomaníacos, gente das gerais, gente da praia, letristas de Niterói, letristas de Belo Horizonte, todo mundo tecendo ali um caleidoscópio musical que não se encaixa em nada do que era feito nem na música brasileira, nem no rock internacional.
É difícil colocar esse disco numa prateleira, né, Ricardo? Até porque ele não é feito também por um artista só. São composições de 2 artistas, né? 2 grandes compositores. Tá lá o Milton e o Lô. Além disso, tem uma contribuição fantástica de Brant, Ronaldo Bastos e Márcio Borges. Então, você imagina. Aí, músico, você tem Beto Guedes, Tony Horta, Tavito. Assim, é uma reunião incrível, né, cara? Um eclipse ali de grandes talentos e tal. Natural que fosse um disco assim tão plural, multifacetado, e que nos desse essa certa... impõe uma certa dificuldade de definir. Mas, assim, a definição é secundária também, o conceito é secundário, né? A experiência é que vale. Qual a sua experiência ao ouvir o Clube da Esquina? Eu choro até hoje quando eu escuto aquele piano, né? Plum, bem plum, bem plum, que tem cais e tem gosto de sol, né? Todo mundo escuta isso, esse piano, plum, bem plum, bem plum, e fala Clube da Esquina. Incrível, uma marca sonora do álbum. O disco é tão inovador, até pelo conceito álbum, né? Porque a gente hoje já estamos até abandonando o conceito álbum, né? Mas, naquela altura, nos anos 70, início dos anos 70, as pessoas ainda estavam entendendo o que é conceitualmente fazer um álbum. Ele é uma colagem. Você pega músicas assim totalmente díspares. Mas eu acho que tem uma unidade. Eu consigo ver as músicas que são meio irmãs, assim. Então, as do Lô, obviamente, por questões, né? Claro, é dele, da pegada dele, da mão dele, daquela época e tal. Mas tem Dos Cruzes, que não é deles, né? Mas que já tabela com São Vicente, que tem uma coisa latina muito forte. E tem uma coisa MPB roots em algumas músicas que eu considero até... Eu tinha até anotado aqui que eu acho que são meio lado B. Mas é, por exemplo, Os Povos e Pelo Amor de Deus. São, já é uma coisa MPB, assim... Herdou um pouco dos anos 60 e daria o tom também nos anos 70. Então tem isso. Eu falei daquela vinheta de piano, né? Que aparece em Cais e Gosto de Sol. E genial! Entradas e Bandeiras é cortada ao meio. Ela tem Entradas e Bandeiras 1, Entradas e Bandeiras 2. Uma continuação da outra é a mesma música. Enfim, é muito impactante, né? Um disco ecumênico, um disco de turma.
Apesar do conceito de álbum ser determinante em Clube da Esquina, o fato é que os primeiros frutos daquele trabalho saíram logo em julho de 1971, num single com Cravo e Canela no lado A, creditado a Milton Nascimento, com participação especial de Lô Borges, Beto Guedes e Som Imaginário.
E morena quem temperou, cara quem temperou, cheiro do cravo. Menina que temperou, cigana que temperou, a cor de canela. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos fios, o mel do cacau e o sol da manhã. E morena que temperou, cigana que temperou, o cheiro do cravo. E menina que temperou, cigana que temperou, a cor de canela.
Cravo e Canela era uma parceria entre Milton e Ronaldo Bastos, que seguia a pegada latina e percussiva de Aqui é o País do Futebol, e diziam, na época, teve a atriz Dina Sfati como musa inspiradora. No lado B do single, outra composição de Milton com Ronaldo, Nada Será Como Antes, bem Crosby, Stills e Nash. Ouve aí.
Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Alvoroço é meu coração. Amanhã ou depois de amanhã, existindo na boca da noite um gosto de sol.
Esse single, com Cravo e Canela e Nada Será Como Antes, foi o único disco de Milton Nascimento lançado no ano de 1971. Mas as duas gravações não fazem parte das sessões do Clube da Esquina. Tanto que ambas as músicas seriam regravadas para o álbum. Mas antes de entrar em estúdio, ainda houve a famosa viagem à Diamantina, onde surgiria mais uma parte do repertório do disco. No mesmo mês que o single com Cravo e Canela e Nada Será Como Antes foi lançado, a revista O Cruzeiro propôs uma reportagem fotográfica com o coletivo do Clube da Esquina na cidade de Diamantina, cidade histórica de Minas Gerais. Foi em um hotel colonial, onde toda a turma ficou hospedada, que Lô mostrou a música Paisagem da Janela para que Fernando Brant colocasse a letra.
Você não quer. Isso é tão normal, você não quer acreditar. Eu apenas era cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão. Cavaleiro negro que viveu mistérios, cavaleiro e senhor de casa e árvores, sem querer descanso nem dor.
Foi nessa viagem que o fotógrafo Juvenal Pereira fez as famosas fotos dos artistas com o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que numa incrível coincidência estava por lá, cidade natal dele, sendo fotografado pela revista Manchete. As fotos ficaram inéditas e só foram vistas em público depois da morte de JK, em 1976. Outro desvio de rota interessante na história do disco foi em São Paulo, quando Milton se apresentou no programa Almoço com as Estrelas, da TV Tupi. Foi ali que ele viu Alaide Costa cantando um velho sucesso de Linda Batista, Me Deixa em Paz. Milton convidou Alaide para participar do disco que ele ia começar a gravar no Rio de Janeiro. E com um arranjo pesado e fantasmagórico, muito mais condizente com a letra, aliás, Me Deixa em Paz seria um dos maiores sucessos do disco.
Se você não me queria, não devia me procurar, não.
Me Deixa em Paz saiu no final de 1971 como lado B de um novo single, Tudo o que Você Podia Ser, uma composição de Lô e seu irmão Márcio, cantada por Milton Nascimento. Nessa gravação que seria usada para abrir o álbum Clube da Esquina, dali a alguns meses, Lô toca violão de cordas de nylon com palhetadas típicas do rock da época. Ouve aí.
Não se lembra mais de mim, você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser.
Nos estúdios da Odeon, no Rio, o Clube da Esquina passou a receber sócios de toda parte. Os compositores majoritários eram Lô e Milton, os produtores musicais eram Milton e o niteroiense Ronaldo Bastos. A direção de produção era de Milton Miranda e o diretor musical foi Lindolfo Gaia, dois funcionários da Odeon, o Milton Miranda e o Gaia. Da Turma das Gerais vieram Wagner Tiso, Toninho Horta, Nelson Ângelo e Tavito. Aliás, tanto Tavito quanto Luiz Alves, quanto Wagner Tiso e Robertinho Silva eram do Som Imaginário, a banda de palco do Milton e a banda base das gravações desse disco. Luiz Gonzaga Jr., que na época estava começando a ganhar destaque como parte do movimento artístico universitário, participa nos vocais da música Estrelas. De algum modo, olhando aqui em retrospecto, Milton, que dirigia os trabalhos, foi desconstruindo a ideia de um disco centrado nas músicas dele e de Lô e transformando o álbum Clube da Esquina em algo muito mais indefinível. Em uma entrevista à edição brasileira da revista Rolling Stone daquele ano, de 1972, aliás, ele chega a verbalizar isso, abre aspas, eu não tenho grupo com os mineiros, não quero saber de grupo nenhum. Quem chegar dando o recado que eu quero, tá comigo. O álbum Clube da Esquina foi gravado em inacreditáveis 2 canais, num processo que misturava a técnica de reduzir as gravações passando de uma máquina para outra, mas exigia um nível de eficiência muito acima do cumprimento do dever, né? Especialmente para músicos mais jovens como Lô Borges e Beto Guedes. Lô queria Beto tocando em suas músicas, mas precisava fazer a maior parte dos takes ao vivo junto com a banda. Em uma de suas músicas, aliás, uma que compôs ao piano em Belo Horizonte, precisou gravar acompanhado de banda e orquestra, orquestra regida por Paulo Moura. Para piorar, ainda sofreu bullying de alguns músicos da ala mais MPBista, digamos assim, que cantavam a melodia com uma letra inventada em inglês. como que criticando o fato da música não ser brasileira o suficiente, né? Alimentado pela inconsequência da juventude, Lo gravou tocando piano de uma vez só e adicionou a voz depois, perfeitamente. A música era o super clássico Um Girassol da Cor do Seu Cabelo.
Se eu morrer, não chore não, é só a lua, é seu vestido cor de mar, a vida nua, ainda moro nesta mesma rua, como vai você, você vem.
Quem escreveu o arranjo de Um Girassol e de outras músicas do disco foi Elmir Deodato, que àquela altura do campeonato já havia feito arranjos até para Frank Sinatra, Tom Jobim e Roberta Fleck. Lo conta que o incentivo de Deodato foi fundamental para que ele ganhasse confiança para se impor diante de tantas feras. Outro enorme momento de Lo no álbum é a música O Trem Azul, com uma pequena ajuda de Toninho Horta adicionando ali uma guitarra jazzista, que é uma das marcas fundamentais da canção.
Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça.
O revezamento de funções ali nas gravações era total. Em Saídas e Bandeiras, dividida em duas partes, como lembrou bem Samuel Rosa, Toninho Horta aparece tocando percussão junto com Lo Borges, enquanto Beto Guedes toca baixo e divide vocais com Milton sobre uma melodia hipnótica que serpenteia entre os instrumentos acústicos e elétricos e a batida levemente oriental.
O que vocês diriam dessa coisa que não dá mais pé? O que vocês fariam pra sair dessa maré? O que era sonho vira terra? Quem vai ser o primeiro a me responder? Sair dessa cidade, ter a vida onde ela é. Subir novas montanhas, diamantes procurar. No fim da estrada e da poeira.
Uma músicas foram selecionadas para entrar no álbum Clube da Esquina e hoje eu coloco meu convidado na ingrata missão de escolher as suas duas favoritas. Ouve só a resposta de Samuel Rosa.
Do Lo, eu vou fugir do óbvio, mas que culpa tenho eu se o cara é genial e fez tanta coisa bonita, mas eu vou ficar com Trem de Doido, porque é uma música que eu adoro. Quando o meu primeiro encontro do Lo, lá em 99, eu implorei, ajoelhado, para que a gente colocasse essa música no show, porque não é uma das músicas mais populares da trajetória dele, nem é do, né, do Clube da Esquina das mais lembradas. Então ficaria do Lo, Trem de Doido.
Noite azul, pedra e chão, amigos no hotel, muito além do céu, nada a temer. Nada a conquistar depois que esse trem começa a andar, andar, deixando pelo chão os ratos mortos na praça. Do mercado.
Do Milton, muito por conta dessa vinheta, que eu acho que ela é o título do álbum, só que em forma de notas musicais, eu ficaria com Cais.
Para quem quer se soltar, invento cais, invento mais que a solidão me dá, invento lua nova clarear, invento amor e sei a dor.
O Milton, não é só porque ele fez música com Ronaldo Bastos, e Ronaldo Bastos é de Niterói e tem mar lá perto da casa dele. Mas tem muita coisa, né, que remete ao mar. E esse disco, boa parte desse disco foi feito na praia de Piratininga, em Niterói. E o Lô conta que foi uma espécie de brainstorm, ou confinamento criativo. Ficaram ele, o Beto e o Milton durante, sei lá, um mês compondo numa casa naquela altura, provavelmente deserta, a praia de Piratininga, né? Porque imagina, Niterói ali no início dos anos 70. Eu acho bonito ter isso, essas coisas que remetem ao mar, saveiro, um saveiro pronto para partir, cais, né? Eu acho que o mineiro tem na sua, no seu imaginário um negócio com o mar muito instigante, assim, muito, até mesmo pela falta. Então é muito bonito para eu, de Belo Horizonte também, nascido e mineiro, ouvir essa ânsia pelo saveiro para partir, o cais, né? Assim, a coisa que te deixa aí, te desprende de escola das montanhas. Então, nessa parte, vamos dizer, de letra também, eu acho o Clube da Esquina um momento incrível desses três letristas, né, principais, né? Ronaldo Bastos, Márcio Borges e Fernando Brant. Então, eu ficaria com essas duas canções.
Quando as gravações acabaram ali no início de 1972, Milton foi para Belo Horizonte com Lô, Beto e Ronaldo Bastos para mostrar as fitas em duas audições especialíssimas. A primeira na casa dos Borges, na rua Divinópolis, e a segunda na casa de Fernando Brant. Junto com a comitiva estava o fotógrafo Cafi, que iria fazer as fotos para o projeto gráfico do disco, e por algum motivo nunca totalmente explicado, estava também Paulinho da Viola. Deve ter sido uma emoção realmente especial para todo mundo empolerado em torno do equipamento de som de Márcio Borges, quando eles contaram que o primeiro álbum duplo de estúdio do Brasil se chamaria Clube da Esquina. Essa peça instrumental maravilhosa é Clube da Esquina 2. 2, já que a música Clube da Esquina já havia sido lançada no álbum de 1970. Ambas as músicas eram parcerias entre Milton e Lô, mas dessa vez os dois acharam que não cabia uma letra. Eles só mudaram de ideia em 1979, quando Nana Caymmi quis gravar a música. Então Márcio Borges entrou na parceria. A força dos versos era tamanha que, a partir dali, os próprios autores passaram a cantar a música com letra.
Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio de tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, calmos, calmos.
Cafi passou os dias fotografando os músicos, os parentes dos músicos, os amigos que apareciam para ouvir música, os detalhes do cotidiano. Detalhes como uma nuvem branca sobre o céu azul que deveria se transformar num pôster, mas, por contenção de custos, entrou na colagem ali do gatefold, da capa dupla, entre dezenas de outras fotos. Cafi levou sua câmera para a festa de bodas de prata dos pais de Milton, em Três Pontas, e também para Nova Friburgo, onde a família de Ronaldo Bastos tinha uma fazenda. Quando passavam pela estrada de terra batida, dois meninos, entre 7 e 8 anos de idade, subiram na encosta da estradinha para deixar o Fusca passar. Cafi pediu para parar para que pudesse fotografar os meninos. O menino branco, Tonho, e o menino negro, Cacau. Cacau e Tonho só descobriram que a sua imagem havia sido usada na capa de um disco em 2012, quando o jornal O Estado de Minas decidiu celebrar os 40 anos do álbum, localizando os garotos e reproduzindo a foto com eles já adultos. Descoberto, Cacau e Tonho abriram um processo contra Lô, Milton e a Odeon. No layout final, a foto dos dois meninos aparece na capa, uma das mais icônicas de todos os tempos, sem texto nenhum, só a foto na capa. No verso, o nome do disco e o crédito oficial: Milton Nascimento e Lô Borges. Embora Clube da Esquina seja tecnicamente um álbum do catálogo de Milton Nascimento, embora no rótulo o crédito seja apenas para Milton, e embora Milton seja dono da marca Clube da Esquina, o crédito na contracapa era para Milton Nascimento e para o estreante Lô Borges, então com 20 anos. O detalhe é que, como a capa não tinha identificação nenhuma, apenas a foto dos dois meninos, toda a promoção do disco, inclusive nos pontos de venda, foi feita usando a contracapa, que mostrava o nome dos artistas do disco e uma foto de Lô e Milton rodeados de crianças. Enquanto o Cafi cuidava das fotos e o disco era fabricado no Rio de Janeiro, o show Clube da Esquina estreou no Teatro Marília, em Belo Horizonte, num clima de warm-up, pré-temporada, sabe? O roteiro básico incluía praticamente todas as músicas do disco, mas Bodas, que Milton só gravaria mais tarde, Simple Man, música do Crosby, Stills e Nash, Norwegian Wood, dos Beatles, e Sin Herê, de Edu Lobo. Quando o álbum finalmente saiu, em março de 1972, o show estreou no pequeno, desconhecido e escondidíssimo Teatro Fonte da Saudade. Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Naná Vasconcelos e o Som Imaginário. A temporada foi repleta de problemas. José Mincen não era mais o empresário de Milton. A timidez de Lô e Beto em cima de um palco era constrangedora e eles pouco trocavam olhar com a plateia. Os longos solos progressivos, o repertório quase todo desconhecido e o predomínio de universitários na plateia só fez aprofundar a pecha de que Milton era hermético e anticomercial. Primeiro Tavito e depois Robertinho Silva tiveram crises nervosas em cima do palco, durante o show. Milton adoeceu, provavelmente de estafa. A temporada foi interrompida e retomada quando Nada Será Como Antes, Me Deixa em Paz e Cravo e Canela já acumulavam certa resposta de rádio. Mas a verdade é que um trabalho tão inovador e complexo dependeria de gente muito mais afeita a traduzi-lo ao público do que os clubesquinistas. Eu perguntei para o Samuel Rosa, que conhece muito bem esses caras e conhece muito bem a arte de traduzir coisas para o grande público, qual a vocação deles para esse trabalho, digamos, de relações públicas, que vamos admitir é fundamental no show business.
Zero. Não eram dados, de fato, ao Jet Set, né? Não circulavam no Jet Set, nunca circularam, né? Então tinha esse lado meio, vamos dizer, marginal do clube, né? Que encontrava pares em caras como, sei lá, os Malditos, né? Luiz Melodia. Nesse aspecto tem um negócio muito punk, né? Porque os caras, muito antes do Sex Pistols, eles já caíam em cima dos instrumentos, tocavam de costas para o público, experimentavam estados alterados de consciência. Né? Vamos dizer, aos modos do que Timothy Leary propunha. Enfim, o clube tem isso, né? Eu tenho para mim que esses caras fizeram a música da juventude, cara. Não interessa, sabe? Se é o rock psicodélico, se é MPB. O legal é você olhar para esses caras e para os que existiam, coexistiram e existem até hoje, ainda bem, e ouvia um disco do Zé Ramalho e dizer, porra, esse é o disco que a garotada escutava na época, seja para fumar um baseado, para ir para a praia, para namorar, para transar, pra, sabe, para ter inspiração, para seguir a vida, aguentar uma aula de química de manhã, entendeu? Esses conflitos existenciais típicos da, da juventude, essa era a trilha sonora. Isso é que é legal. Se é rock psicodélico, se é música regional, sei. O cara ouvia aquilo e arrepiava, falava, porra, era o disco que o cara levava a namorada em casa para ouvir, os amigos, né? Para tomar uma cerveja. Enfim, o Skank foi isso um dia também, nos anos 90, a música daquela garotada, daquela conexão que se deu ali. Então, assim, era a música da juventude. Se não era rock, ocupava o mesmo lugar que o rock ocupa.
Quando escreveu a respeito do show, a revista Manchete criticou os problemas técnicos, a timidez dos músicos e revelou a confusão reinante a respeito da relação de Milton Nascimento com aqueles meninos. O crítico disse que era preciso, abre aspas, cuidar melhor das raras e sábias aparições de Milton Nascimento. E ainda fez um trocadilho para dizer que o cantor merecia mais do que aquilo, de que o show Clube da Esquina não era tudo o que Milton podia ser. E assim, apesar de pequenos hits e da vendagem razoável, o Clube da Esquina acabou sendo coberto por uma mata fechada de incompreensão e mistério. Logo, Milton mergulharia em seu projeto mais radical, O Milagre dos Peixes. Lô sacudiria a capa de Menino Prodígio com um disco experimental e mal-humorado, o célebre Disco do Tênis. E o Clube da Esquina ainda teria de esperar décadas para ser visto como o trabalho que ambicionou ser. Como explica, aliás, Samuel Rosa.
Hoje menos, viu, Ricardo? Mas em outros tempos, quando se falava em grandes movimentos da música popular brasileira, claro, o tropicalismo sempre vem na frente. E o Clube da Esquina, não por ser de menor importância, pelo contrário, não quero comparar um com o outro, são dois grandes movimentos, muitas vezes não era nem lembrado. Então, por exemplo, agora, antes de conversar com você, eu dei uma pesquisada, assim, música em 72. Então, os caras falam o seguinte, 72 foi um ano de grandes álbuns, Expresso 2222, Transa, que é um álbum do Caetano, o Acabou Chorar, dos Novos Baianos, e outros. Nos outros entra o Clube da Esquina, junto com Paulinho da Viola e tal. Desculpa, mas Paulinho da Viola e Milton não têm menos importância do que esses que eu citei anteriormente. Eu acho que hoje isso mudou. Eu me lembro de fazer a turnê com o Lobos, quando a gente lançou aquele disco ao vivo, que a gente gravou em 2015, lançamos em 2016, de ver muitos garotos de 20 e poucos anos virem ao show. E você pensar, ah, esse cara, óbvio que ele se conecta mais com o Skank, que é mais recente. Então, não, o cara estava ali com o Disco do Tênis embaixo do braço, com o Clube da Esquina. Lógico que isso não é via de regra, mas é bom saber que quem gosta de música, esses meninos que são, vamos dizer, fuçadores, né, que ficam ali garimpando, já tinham descoberto o Clube da Esquina e já estavam tratando o Clube da Esquina diferente do que vinha tratando a mídia nos anos 80 e 90, como se o Clube da Esquina fosse, sim, um movimento importante para a música popular brasileira, mas de no segundo plano, vamos dizer assim. Fundo e figura, a figura ficaria com a Tropicália, às vezes com os Novos Baianos, e lá atrás o Clube da Esquina. De jeito nenhum. Podemos, sim, ir por esse viés que você está propondo, né? Dessa falta de, vamos dizer, de vontade, de protagonismo que têm os compositores. Essas estrelas do Clube da Esquina é muito diferente, né, de outros, né? Aí você pega um Gil, um Caetano, os caras extremamente articulados, né, e dados, muito dados à mídia, não sei o quê, e tudo que acontece no Brasil tem que saber o que o Gil e o Caetano pensam sobre isso, né? Desde a Anitta até não sei o quê, né? Um congestionamento na Vieira Soto, enfim. Tudo precisa passar por eles, uma coisa obrigatória, isso não se dá muito com o Milton. O Milton é um cara de poucas palavras, de fato, não que menos sábio, tão sábio quanto, assim, mas um cara de poucas palavras e musicalmente ele conseguiu até reverberar mais, né, entre os músicos lá de fora e tal, né, tem um reconhecimento. Mas o clube, não estou falando isso como de ufanismo mineiro, não, nada disso. É de escutar mesmo e dizer, né, quando a gente fez o Cosmotron, por exemplo, ah, mas isso tudo está remetendo muito ao rock inglês. Eu falo, rock inglês? Mas a gente já teve Mutantes, Clube da Esquina, fazendo o rock psicodélico. A gente tem tradição na psicodelia a ponto de receber menção na revista inglesa mais sisuda que tem do gênero, que é a Mojo, que várias vezes trata do assunto rock o da psicodelia brasileira com toda a pompa, toda a reverência, todo o respeito.
O disco Clube da Esquina foi lançado pela gravadora Odeon em março de 1972, originalmente em mono. Alguns meses depois, saiu em cassete estéreo e o vinil foi relançado em estéreo também. A prensagem estereofônica vinha com aquele adesivo dourado gigantesco escrito estereofônico, que a Odeon usava toda orgulhosa em seus discos, e as duas primeiras tiragens do álbum vinham com um encarte com as letras. Ao contrário do que costumam dizer os seus autores, o disco não foi massacrado pela crítica. Fernando Pessoa Ferreira, na revista Intervalo, por exemplo, escreveu que, abre aspas, ainda que aconteçam muitos milagres de agora até janeiro, dificilmente teremos um disco mais importante do que este em 1972. Fecha aspas. O tom geral, se é que dá para generalizar, foi mais de incompreensão mesmo. Na impossibilidade, por exemplo, de desvendar o enigma Clube da Esquina, a maior parte dos jornalistas só descreveu o que via e ouvia. O Estadão nem se atreveu a falar do disco em março, mas em setembro deu uma notinha informando que o álbum de dois discos de Milton Nascimento estava saindo em fita cassete estéreo. Olha só, os caras nem mencionaram o nome do disco. A Folha arriscou um pouquinho mais, mas também errou. Disse que os compositores tentaram reconstruir com novas canções o ambiente musical em que viviam há 2 anos atrás. Fecha aspas. Agora, quem falou realmente mal do disco, curiosamente, foi a Rolling Stone brasileira. O crítico Ibanez Filho, será que é o ator? Reforçou a ideia de que Milton era pretensioso, suas melodias desconsideravam o gosto do ouvinte e disse que o cuidado com a parte gráfica e com os arranjos em Clube da Esquina não apagavam, abre aspas, o desapontamento do ouvinte. Ele sugeriu que das 21 músicas, talvez 4 ou 5 rendessem um ótimo compacto duplo. O sucesso comercial relativo, né, do álbum fez com que ele tivesse reedições periódicas em vinil. A partir da 3ª edição, o encarte desapareceu e na lombada do LP, o disco passou a ser creditado apenas a Milton Nascimento. Há edições de 1974, 76, 78, 1982 e 1985, todas respeitando a capa dupla e a arte, cada uma com pequenas alterações no rótulo, na lombada e coisinhas assim. Mas foi a partir da década de 1990 que o álbum Clube da Esquina passou a ser tratado como um verdadeiro clássico. Ouve só o depoimento do Samuel Rosa na sua última participação no programa de hoje, contando como a geração dele, a geração de 1990, da qual o Skank faz parte, ajudou a jogar luz no álbum Clube da Esquina.
No primeiro momento, os anos 90, como geração, e tinham como estética ou bandeira, prometia ser uma geração que iria fazer as pazes entre a MPB e o rock, porque as relações estavam estremecidas desde os anos 80. Com um processo natural, é natural que gerações sucessivas, né, uma depois da outra, a geração vigente sempre nega, de algum jeito, consegue achar um jeito de negar a geração anterior. Os anos 80 brigaram diretamente com a geração que antecedeu eles, que foi a geração da MPB. No meu modo de entender, a geração ali dos anos 70 fazia às vezes de música da juventude, através de seus grandes ícones. Milton, Fagner, Elis Regina, Novos Baianos, Gil Caetano, Chico Buarque, pronto. Os anos 80 vieram um pouco para chutar essa porta e dizer, olha, a gente cansou um pouco dessa música, vamos dizer, Tilelê, de bata e chinelo de couro, de professor de filosofia ou de história, como dizia o Lobão, né? Eu acho que coube a nós, da geração dos anos 90, fazer as pazes, insistir mais ainda, um pouco mais, na questão do flerte do rock com as nossas, tá chato isso, raízes, mas com a nossa, vamos dizer, fio condutor, ou espinha dorsal ali da música brasileira, negando um pouco esse rompimento que a geração anterior à nossa dos anos 80 tinha feito, mas que tinha revisto isso no final dos anos 80, com discos como Blesque Blom, O Selvagem, Dos Paralamas e tal, onde, opa, já de cara, o Chico Sainz encosta no Gilberto Gil e grava com o Gil, né, e grava músicas do Gil e tal, o Skank com seu flerte explícito com o Benjor, com Jorge Benjor, ainda não era o Clube da Esquina. O Clube da Esquina foi aparecer um pouco depois, quando a gente falou, viu que não era pecado nenhum dizer que a gente era fã do Clube da Esquina, porque até então a gente achava que tinha que entrar no bonde dos que negariam a MPB. Ou, mais precisamente, tentando resolver um conflito regional, a gente queria também dar uns passos fora disso que era quase que uma obrigação para quem fazia música em Belo Horizonte, aí falando de uma coisa mais regional, mas talvez as pessoas entendam. A gente não queria surfar na mesma onda de algo que tinha dado muito certo mesmo, na nossa cidade décadas antes, né? Então, para não correr o risco de ser confundido como filhotes ou pessoas que quisessem emular o som do Clube da Esquina, a gente negava aquilo também. Não, a gente gosta do clube, mas nossa praia é outra. Se é que a gente pode dizer que mineiro tem praia. Nossa onda é outra. O Skank, num primeiro momento, teve um certo pudor, uma certa cerimônia em assumir a grande paixão, pelo menos minha, acho que dos meninos também, com o Clube da Esquina, no meu caso, mais especificamente, com o Loborges.
Essa música Tilelê, de Bata de Professor de Filosofia aí, tem um disco símbolo lançado em 1978. Um disco que é um emblema da relação ambígua de Milton Nascimento com o álbum Clube da Esquina. Em 1978, ele lançou um novo álbum duplo chamado Clube da Esquina 2. Desta vez, creditado apenas a ele, Milton, que ampliou ainda mais a membresia do clube. Ele trouxe Elis Regina, Canarinhos de Petrópolis, Grupo Tucuabé, Boca Livre, Flávio Venturini, Azimuth e boa parte dos músicos do disco de 1972. Loborges, que originalmente era, né, o co-autor do disco, agora só participa de duas faixas, Ruas da Cidade e Pão e Água, com todo aquele imaginário de moinho, trigo, barranco, timbiras, tupis, aimorés, que seria varrido pelo rock brasileiro da década de 1980. Com a nova mudança de estação dos anos 1990, que Samuel mencionou, houve uma revalorização tanto por parte da nova geração de músicos quanto de colecionadores do Brasil e do mundo. A primeira edição do Clube da Esquina em CD é de 1989, naquelas velhas embalagens gordas para compact discs, lembra? Quer dizer, eram dois discos, embora o repertório coubesse perfeitamente em um CD só. Em 1993, a EMI inglesa criou um selo especializado na chamada World Music e música pop em língua não anglófona, chamada Hemisphere. E um dos primeiros lançamentos desse selo foi justamente o Clube da Esquina, que pela primeira vez ganharia uma edição internacional em CD simples, juntando as 21 músicas em um único disco. Essa edição tem a curiosidade de, pela primeira vez, ter um trabalho tipográfico na capa com o nome do disco, Milton e Lô e Clube da Esquina, em cima da foto dos dois meninos. Naquele mesmo ano, a discografia inteira do Milton Nascimento na EMI foi remasterizada pelo lendário Peter Mill nos estúdios Abbey Road de Londres. Essa masterização saiu em CD no Brasil e também nos Estados Unidos pelo selo Road Pacific de 1995. A partir daí, o álbum Clube da Esquina foi ganhando status cult internacional em pé de igualdade ao que os estrangeiros dedicavam aos Mutantes ou ao tropicalismo. Artistas como Sean Lennon e Alex Turner dos Arctic Monkeys já se revelaram grandes fãs do disco e dos artistas envolvidos nele. A partir daí, Clube da Esquina ganhou diversas outras edições em todo o mundo. No Brasil, o disco está em catálogo em vinil da Polisson, incluindo até um encarte com as letras da tiragem original. Na virada para os anos 2000, a MTV Brasil propôs reunir os clubesquinistas para um episódio da sua série Acústico MTV, mas Milton recusou. Em 2020, ele topou o projeto de Vitor Mafra e participou da belíssima série documental Milton e o Clube da Esquina, na qual o cantor revisita o repertório da década de 1970 ao lado de convidados antigos e novos, como Criolo, Isa, Maria Gadu e nosso velho conhecido Samuel Rosa. A série foi produzida pelo Canal Brasil e está disponível no Globoplay. É dela esse dueto arrepiante entre Milton e Lô Borges, uma versão incrível, com letra, da música Clube da Esquina 2.
Lá se vai mais um dia. Ah.
Basta contar com passo, basta contar consigo, que a chama não tem pavio.
Se você está ouvindo o Discoteca Básica pela primeira vez, saiba que todo episódio a gente indica um artista novo, um artista do século XXI, com potencial para agradar quem gosta do disco da semana. Mas antes da gente ir para a indicação de hoje, eu queria avisar que junto com a nova temporada do programa e junto também com o financiamento coletivo para o livro, hoje nós estamos lançando o Clube Discoteca Básica 2022, o nosso espaço exclusivo para assinantes e apoiadores do projeto. Por uma merreca mensal, você contribui para a saúde financeira do Discoteca Básica e ainda tem acesso a conteúdos e promoções exclusivas. O primeiro conteúdo de 2022, por exemplo, já está no ar e é uma super entrevista exclusiva que o nosso valoroso repórter Sérgio Jomori fez com Lô Borges, cheia de curiosidades e boas histórias a respeito do álbum Clube da Esquina e, obviamente, dos loucos anos 70. Para ouvir, você precisa fazer parte do Clube Discoteca Básica. Para saber como assinar, entre em podcastdiscotecabasica.com/clube e se informe melhor. Lucas Gonçalves é baixista do grupo Maglore, uma banda baiana que vem tentando misturar o rock indie com música brasileira, normalmente com resultados muito interessantes. Mas Lucas é mineiro, mineiro de Passa Quatro, ali cravado na Serra da Mantiqueira. O Maglore já tinha esse trânsito entre os sons acústicos e elétricos, brasileiros e universais, mas Lucas adiciona um clima serrano, nublado e um horizonte mais vasto, escapista, que o conecta diretamente ao rock rural, ao Pink Floyd do início dos anos 70 e ao Clube da Esquina. Se você me permite, me lembrou também um pouquinho Spinetta, o gênio argentino. O primeiro disco solo dele, Se Chover, já era uma beleza, mas com o Maglore parado por conta da pandemia, Lucas voltou para seu estúdio caseiro e cometeu um álbum melhor ainda, chamado Verona, lançado no final de 2021. Desse álbum, eu destacaria a música Subir a Serra, cujo subtítulo é Saudade é que nem neblina. Com vocês, Lucas Gonçalves.
Subindo a serra, o céu. Descendo a serra, o mar. Saudade é que nem neblina. Cortando a serra, o frio.
E aqui temos o espaço para dividir com vocês algumas das muitas mensagens dos ouvintes que chegaram para a gente comentando o programa. Aliás, vale dizer que aqui eu vou comentar só as mensagens relativas ao último episódio da temporada 3, sobre o LP de 1971 do Roberto Carlos. A gente fez um episódio extra, especial, chamado Perguntas dos Ouvintes, há meras 2 semanas. Ouve lá, tem conversa de todo tipo. Seja como for, fique registrado que esse bate-bola entre a gente é parte fundamental do projeto Discoteca Básica. O João Francisco, popular JF, um dos maiores colecionadores de Roberto Carlos do Brasil, enviou uma foto da crítica da revista Veja, de 1º de dezembro de 1971, na qual o jornalista já afirmava, naquela época, que a música Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos era uma homenagem a Caetano Veloso. Olha só, o JF conta que em Salvador, cidade onde ele mora, havia uma rádio que sempre que tocava a música informava que era uma música escrita para o Caetano. Ou seja, amigo ouvinte, embora muita gente, talvez a maioria das pessoas, escutasse a música Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos como uma música romântica, a verdade é que em certos circuitos circulava, pelo menos pela imprensa, né, a verdade, a de que a música era dedicada a Caetano Veloso. João Francisco, muito obrigado por esse acréscimo, essa informação importante aqui para a história que a gente contou no episódio 16 da terceira temporada. Marco Bardelli, na comunidade Hotmart Sparkle, diz que o episódio encerrou a temporada em grande estilo. Aham. Confesso que é difícil entender o fenômeno Roberto Carlos, escreveu o Marco, já que eu cresci nos anos 2000. Seus podcasts, e em especial esse último, ajudam a mostrar a magnitude da obra do rei e a contextualizar o seu sucesso. Um ouvinte que assina Quarteto Bass diz assim: eu defendo a ideia de que este disco de 1971 e o de 1972 formam um álbum duplo, o álbum branco de Roberto Carlos. As capas são semelhantes, com fundo branco. Os temas das canções são parecidos, os arranjos ecoam a black music dos Estados Unidos. Bom, tá aí, né, as playlists pra gente testar pra ver se esses discos realmente são tão irmanados assim. Obrigado, Quarteto Bass. O Alexandre Botelho escreve dizendo assim, ó: excelente episódio, me fez ter mais carinho pelas músicas dele, acabei me deparando com versões em espanhol e fiquei impressionado com o quão popular ele foi na América Latina nessa época e o carinho que as pessoas têm com a música em comentários na internet. O Alexandre Canali, velho conhecido aqui dessa sessão de correspondência, diz assim que o álbum é básico e clássico. Confesso que não entendi o Roberto Carlos de 1970 ter sido escolhido na primeira temporada e o de 1971 não. Agora eu entendo. Ah, garoto. As fundações deste episódio estavam naquele. Esse disco é o ápice do rei. Muitas emoções antes mesmo de emoções. Bastaria detalhes, mas ele quis mais e fez o melhor álbum da sua carreira. Agora a alternativa é esperar a próxima temporada e assinar o Clube de Discoteca Básica. E para terminar, uma mensagem da Ana Paula Sabag, que não fala exatamente do episódio do Roberto, mas fala do programa. Ela diz assim: conheci o podcast no episódio do Achtung Baby, do YouTube, e me apaixonei logo de cara. Além da memória afetiva, me veio muitos outros sentimentos novos. Fiquei super empolgada e saí ouvindo aleatoriamente, mas foi quando resolvi ouvir a partir do episódio piloto que pude perceber a riqueza da construção de cada temporada. Queria parabenizar e agradecer pelo excelente trabalho. Até hoje, só ouvia podcast gringo e foi num comentário de um ouvinte que eu percebi o porquê. Ele disse que você retomou a relevância do que se gosta enquanto outros dão ênfase ao que se odeia. É bem isso, sinto falta no Brasil de coisas boas, belas e relevantes. E o Discoteca Básica é tudo isso. Parabéns. Pô, Ana, muito obrigado pelas palavras e por esse seu olhar. Mas é isso aí mesmo, a luz sempre afasta a escuridão. Espero que essa temporada continue provocando essas coisas boas em todos vocês, em todos nós. E assim, senhoras e senhores, está oficialmente inaugurada a quarta temporada do Discoteca Básica. A gente continua contando com você para espalhar o podcast sem recorrer a esses trambiques digitais, né? A gente quer chegar às pessoas por meio de outras pessoas. Então compartilhe, recomende, curta e espalhe a história e as histórias dos discos que não podem faltar em qualquer boa coleção. Lembre-se também que a gente está em plena campanha de financiamento coletivo do nosso livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. Então, para contribuir, para garantir uns brindes especiais, garantir o seu também, entre em podcastdiscotecabasica.com/livro. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço a redação final e a locução. O Sérgio Jomori cuida da pesquisa e do roteiro junto comigo. O Beto Aragão faz a edição, eu e o Guga Mafra fazemos a produção. Segunda-feira que vem, às 17 horas, a gente volta com a história de mais um grande disco. Até lá!
Parasol.